Este podcast é patrocinado por Betway.
Sejam bem-vindos a mais um podcast Planeta Eleven, que vos é trazido pela Betway. E à semelhança do que aconteceu a semana passada, temos novamente um convidado com um trajeto muito interessante e que, obviamente, na próxima hora nos vai dar a conhecer um pouco mais daquilo que foram os últimos anos. Luís Gonçalves é o convidado de hoje e hoje já temos também o painel completo. José Pedro Pinto já regressou das suas fantásticas férias para voltar a trabalhar, que é isso que ele merece, obviamente, também, até porque foram bastante longas. Mas começando com uma pergunta assim mais vasta, e depois já vamos, se calhar, pontuar um pouco mais aquilo que foi o ano a ano. Mas, Luís, e agradecendo desde já estar aqui connosco, queria lhe perguguntar se, neste trajeto que teve ao longo da vida, com passagens pela formação Sporting, Estoril, Belenenses, Porto, enfim, se o trajeto da formação foi muito importante para depois ser selecionador de um país que, acredito eu, e no caso Moçambique, também precisa dessa formação, que não é só treinar os séniores, mas que também precisa dessa parte formativa para crescer.
Boa tarde e, antes de mais, agradecer o convite do Planeta Eleven. É um prazer estar aqui convosco. E, realmente, a pergunta é muito bem colocada. Sim, eu penso que toda a experiência que eu fui adquirindo ao longo dos anos na formação, trabalhei na formação do Estoril Praia, do Sporting, do Porto, realmente deram-me uma bagagem que considero muito importante para depois, no exercício da minha profissão, no futebol sénior, de alto nível, também saber ajustar e adequar as várias estratégias em função daquilo que foi a minha experiência passada. Em relação à seleção de Moçambique, foi de facto muito importante esta minha experiência, porque, estando a trabalhar numa federação, eu penso que em qualquer federação, mas há algumas federações, isto não é desprimor nenhum o que eu estou a dizer, mas algumas federações, elas próprias reconhecem que precisam de alguns inputs, de alguns upgrades do conhecimento que nós temos, e isso foi realmente importante na Federação Moçambicana, porque era um trabalho que eu estava a desenvolver também, eu e a minha equipa técnica, não estava sozinho naturalmente, que estava a desenvolver na Federação Moçambicana, que era reestruturar, no fundo, as seleções jovens, em conjunto com o diretor técnico nacional, que entretanto foi nomeado, fazer um plano de longo prazo de desenvolvimento do jogador, estabelecer estratégias de desenvolvimento dos vários clubes, portanto, em parceria com as associações provinciais, etc, etc. Portanto, toda esta bagagem, vamos dizer, que eu fui adquirindo ao longo do meu trajeto no futebol formação, eu realmente considero que foi e é importante, mas não só em relação a projetos que estão virados para o desenvolvimento do jogador ou para estruturar o futebol de formação dos clubes ou das federações, porque eu acho que realmente há uma coisa fundamental que todos nós temos que perceber: treinador de futebol é treinador de futebol. E nós, consoante as nossas experiências, as nossas oportunidades e a nossa formação, que a vamos fazendo de uma forma continuada, temos que nos saber ajustar e adequar a nossa atuação, as estratégias que utilizamos para atingir determinados fins. Claro que é uma discussão, entre aspas, muito antiga, que aparece quando se fala do treinador da formação ou treinador do profissional. Em primeiro lugar, eu penso que ser treinador de futebol só por si já é uma especialidade. Depois, claro, consoante a nossa experiência, as oportunidades vão surgindo, a nossa forma de agir, nós vamos adequando essa nossa experiência adquirida. No fundo, claro, é isso.
E depende sempre também do contexto. Eu vou passar aqui a palavra ao Oscar, até porque estamos a celebrar hoje o seu 87º aniversário.
Mas tenho a mesma idade.
Não sei se queres colocar, enfim, não vais poder, enfim, o Luís não está diretamente aqui na nossa mesa, portanto a fatia de bolo não lhe será endereçada.
Mas posso.
Mas alguma pergunta assim que lhe queiras colocar também?
Sim, antes de mais, mandar um abraço ao Luís e agradecer-lhe a presença, porque quando estava a preparar isto, estávamos aqui a falar em off, portanto já foi quase há 10 anos que trabalhámos juntos. E a minha pergunta vai exatamente no seguimento disso. Trabalhámos juntos no Bolenses. E a minha questão vai dentro da tua resposta também. Ou seja, que é, de todas as funções que já desempenhaste, na altura, quando cruzámos no Bolenses, eu estava no scouting, eras um dos adjuntos. De todas essas funções que já desempenhaste no futebol, qual foi aquela que mais gostaste ou aquela que te mais preencheu até hoje?
Epá, antes de mais, um abraço especial ao Oscar, porque é um profissional que eu admiro e que, como todos os outros que estão presentes, mas eu conheço pessoalmente o Oscar e trabalhámos juntos no Bolenses, e realmente é um profissional de excelência, como eu já fiz até questão de escrever nas redes sociais, mas não era necessário, porque quem o conhece também de certeza comprova o que eu estou a dizer. Em relação à pergunta, que é muito difícil, eu não sei se ele faz 80 e tal anos, se não, mas ou se faz anos hoje. Mas isso também não interessa.
Eu estou a saber agora em exclusivo, portanto, há qualquer coisa aqui de errado. Parabéns, Oscar.
Exclusivo, online. E o que é importante é realmente, e os anos vão passando, eu já vou à pergunta, mas é interessante, porque os anos vão passando e nós cruzamos de vez em quando, e quando damos conta e somamos os anos que passaram, por vezes estamos sem ver os amigos e os colegas muito tempo. Pronto, temos esta facilidade das redes sociais e do online para atenuar um pouco, mas indo à pergunta, é uma pergunta muito difícil porque eu não consigo dizer com toda a certeza e toda a verdade qual foi realmente aquela função, digamos, profissional que me preencheu mais. Eu já tive, como penso que é sabido, já passei pelo futebol de formação, já fui treinador adjunto no futebol profissional, o último cargo que desempenhei foi de selecionador nacional, portanto posso dizer que enquanto selecionador nacional o desafio foi muito grande, não só por ser selecionador nacional, que eu penso que é mais do que o desempenhar de uma função, é um cargo de elevada responsabilidade. Não somos simplesmente treinadores daquela equipa ou daquele grupo de jogadores, porque para além de sermos selecionadores, temos que naturalmente escolher os jogadores que nós entendemos que são os melhores, mas nós temos uma responsabilidade acrescida, porque representamos um país, e independentemente do país que seja, e neste caso Moçambique foi o país onde eu nasci, portanto para mim tem um significado especial, portanto foi o último desafio e foi realmente um desafio enorme que teve algumas frustrações pelo meio naturalmente, mas que me preenchia claramente pelo desafio que era, pela luta constante de tentarmos melhorar as nossas condições, pela perseguição dos objetivos traçados, etc. Mas não posso deixar de dizer, eu estive 12 anos na formação do Sporting, eu testemunhei o nascimento da academia, eu felizmente participei, um grãozinho de areia, vamos dizer, mas participei na formação de jogadores de elite mundial. Portanto, o que eu quero dizer com isto, seja como treinador adjunto, por exemplo, no Belenense ou no Tondela, onde passei na Primeira Liga Portuguesa, também naturalmente me senti realizado no desempenho das minhas funções. O que eu quero dizer com isto é que nós podemos ser felizes de várias formas. Não existe uma única maneira de ser feliz ou de se sentir realizado profissionalmente. Uhum. O importante é que nós temos que pôr paixão e profissionalismo naquilo que fazemos. Posso dizer também que a passagem pela China foi muito interessante, foi uma experiência para mim muito gratificante, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional naturalmente, e que foi interrompida antes de voltar a Moçambique. Penso que o Oscar também sabe isso. Portanto, eu estive na China, Moçambique como adjunto, selecionador adjunto, depois China durante sensivelmente um ano, não chegou um ano, mas como selecionador de sub-16, e depois regressei a Moçambique para assumir o cargo de selecionador nacional. Portanto, no fundo, eu não te consigo responder diretamente a esta pergunta. Por exemplo, passei só um ano no Futebol Clube Porto na formação e foi um ano fantástico. Pelo clube que é, pela organização que tem, pela paixão que toda a gente demonstra naquilo que faz todos os dias, mas isso também acontecia no Sporting e no Bolonenses, mas são realidades diferentes, contextos diferentes. Portanto, no fundo, eu posso dizer que sinto-me um privilegiado pelo percurso que já fiz e realmente, claro que há sempre, houve sempre momentos em que eu pensava podia ser melhor, podia ser diferente, mas muita coisa foi boa, muita coisa foi atingida e senti-me realizado em diferentes contextos.
E vamos olhar certamente um pouco para esses contextos todos. Reitero aquilo que disse o Luís, depois de uma pergunta bem colocada e de uma pergunta difícil, José Pedro Pinto, a fasquia está alta. Portanto, com o teu bronze de férias de vários meses, podes avançar.
Só se for bronze de trolha.
Confere.
Luís, aquilo que costumamos conversar, e sobretudo eu, em relação à carreira que o Luís tem tido, porque tem tido muitos anos, quer ao nível de formação e quer nesta última reta da sua carreira, a passagem ao nível das seleções, há uma palavra, há um adjetivo, há um epíteto que lhe colocam sempre. É um treinador inteligente naquilo que consegue transportar para a equipa e, sobretudo, como consegue ler aquilo que cada jogador consegue também aportar às suas equipas. Portanto, eu fazia a pergunta ao contrário, fazendo um transfer para aquilo que é a sua experiência ao nível da formação, de muitos anos, quer no Sporting, quer depois também, mais tarde, até com essa passagem pelo Futebol Clube do Porto, onde teve também, certamente, o privilégio de trabalhar com grandes figuras que estão a surgir no futebol português. Mas a pergunta é muito direta. Se o Luís é considerado um treinador inteligente, qual foi o jogador mais inteligente que lhe passou pelas mãos na sua carreira até agora?
Bem, vocês têm muita experiência destes programas e não sei se vocês planeiam as perguntas, mas cada uma é melhor que a outra, portanto, e desde já fico muito contente se realmente me acham um treinador inteligente, quer dizer, fico muito vaidoso, naturalmente.
Isso vem do trabalho que o Mister tem desenvolvido.
Obrigado. Mas eu lidei, eu trabalhei com muitos jogadores com inteligências diferentes e realmente extraordinárias. Mas já o disse também noutras ocasiões e acho que é de elementar justiça, eu fiquei impressionado quando treinei ainda, na altura treinava os iniciados do Sporting e estamos a falar da geração de 1989, portanto já lá vão muitos anos, 1989 é o ano de nascimento desses jogadores. Vê se eu não erro na época, mas penso que 2003, 2004, por aí, tinha um jovem jogador que realmente me impressionou pela maturidade futebolística que ele demonstrava para a idade que tinha. Chama-se Adriano Silva. Se, entretanto, chegou muito longe a nível profissional ou não, isso é outra discussão. Se podia estar melhor ou não, isso é outra conversa. Foi realmente um jogador que, desde muito cedo, revelou uma inteligência muito, muito acima da média, aliás, e acho que ao longo da sua carreira, enquanto sénior também, isso também é visível. Mas vários, depois mais recentemente, gostaria de destacar o Reinildo Mandava, que é o lateral esquerdo da seleção moçambicana, e do Lille. Realmente, mas muitos, eu estaria a ser injusto estar a referir vários nomes e depois há muitos que ficam esquecidos, porque efetivamente isto é uma riqueza que nós temos enquanto treinadores, penso eu, que é, no fundo, nós trabalhamos com pessoas e as relações humanas são coisas muito, muito enriquecedoras. Claro que o desafio é sempre nós conseguirmos adequar a nossa forma de interagir com os jogadores ou com os atletas, que são todos diferentes uns dos outros, portanto, e também, claro que há momentos e há experiências e há contextos que às vezes potenciam mais umas coisas que outras, mas pronto, eu gostaria, em função da pergunta, penso que o Adriano Silva foi aquele que realmente me marcou mais por essa questão que eu... Porque era um pequeno, grande jogador já, eu recordo do episódio, por exemplo, portanto, eu estava a tentar recordar-me do ano e agora tenho a certeza foi em 2004, porque eu lembro perfeitamente, na véspera do jogo inaugural Portugal-Grécia para o Euro 2004 no Porto, nós fomos jogar ao Porto. Portanto, a fase agora é diferente, o modelo competitivo dos sub-15 ou dos iniciados agora é diferente, mas na altura era o primeiro jogo da fase final, estamos a falar de 6 jogos, e fomos ao Porto jogar, e eu naquela preocupação, chamei os 3 médios que iam jogar, porque o Sporting jogava em 4-3-3, e no meio campo jogavas em 1-2, penso que o que eu estou a dizer é claro, não é?
Portanto, certíssimo.
E os 3 médios que iam jogar, eu chamei-os para relembrar algumas coisas, era o Adriano, era o Ricardo Fernandes e o Rui Lopes. E o Adriano disse: mister, esteja descansado, para um miúdo de 14 anos, quer dizer, na altura 14 para 15, esteja descansado, nós sabemos o que é que temos que fazer, nós já treinámos isto todo o ano, não se preocupe. E foi fantástico, realmente fizemos um jogo muito bom. Pronto, esta é uma memória que eu tenho e destaco o Adriano por isso, mas claro, por isso, não só por isso, por tudo o que ele demonstrou ao longo daquela época.
Por aqui se percebe, até pelo que disse o Luís, difícil e ingrata tarefa de definirmos quem é que é o jogador mais inteligente, o jogador mais esperto, que são coisas completamente diferentes em campo, e sobretudo vindo de alguém que teve o tal grãozinho de areia, é a modéstia do Mister, na formação de um tal de Cristiano Ronaldo, um tal de Ricardo Quaresma, um tal de Adrián Silva, um tal de João Mário.
Uma seleção.
Uma seleção autêntica, da baliza até ao ataque.
Exatamente.
Sim, aliás, se me permitem, na final de 2016, Portugal foi campeão europeu, metade da seleção, eu vi aquela fotografia do 11, que é tirada mesmo antes do jogo começar, e metade deles, eu tive o privilégio de os treinar.
Luís, estamos aqui a falar bastante de formação, e o Luís trabalhou muitos anos na formação. Como é que foi a passagem depois para o futebol sénior? Sentiu alguma dificuldade acrescida? E já agora, se de alguma forma sentiu algum preconceito da classe dirigente ou dos próprios jogadores em relação ao trabalho anterior e por ter passado muito tempo na formação? Penso que me fiz entender.
Muito bem, muito bem. E lá está. Não, da parte dos jogadores nunca, nenhum preconceito. Aliás, eu quando tive a primeira experiência no futebol profissional sénior, aliás, eu tenho que retificar, eu antes ainda de assumir os iniciados do Sporting, eu cheguei ao Sporting e comecei a trabalhar como treinador adjunto dos juvenis, dos sub-17. Na altura, Hugo Viana, Ricardo Quaresma, Miguel Garcia, outros, entre outros, Hugo Valdir, etc. Pronto. Depois, no segundo ano, então, fui adjunto dos júniores e no terceiro ano fui adjunto da equipa B do Sporting, mas era uma equipa B diferente à atual, ou seja, um modelo, a equipa B na altura até jogava na segunda divisão B. Portanto, no fundo é a terceira divisão em termos de ordem. E na altura o treinador principal era o Jean-Paul e eu fui treinador adjunto. Eu considero que a equipa B pode ser considerada a formação, mas neste caso era mais do que profissional. Mas, voltando à pergunta, e a pergunta é neste sentido, quando eu tive realmente a primeira experiência como treinador adjunto do Belenenses, foi realmente na Primeira Liga, muitos daqueles jogadores que estavam no plantel eu já os conhecia ou porque os tinha defrontado. Olha, por exemplo, no Belenenses fomos encontrar o Duarte, que era o capitão de equipa. O Duarte tinha sido meu jogador nos juniores do Sporting. Portanto, o que eu quero dizer com isto é
mais conhecido como o Tom Cruise, não é?
Exato, é verdade, é mais que... E atualmente o Duarte é treinador, se não me engano, portanto está a fazer um trajeto nesse sentido. Não senti grande o preconceito, e a palavra acho que até é bem aplicada, acho que vem mais das pessoas de uma forma geral. As pessoas, temos muito, nós seres humanos temos um problema, é que é uma tendência que faz parte de nós, é que nós temos sempre aquela tendência de rotular os outros.
Exato.
E o rótulo de treinador da formação realmente tem sido, em alguns momentos, um problema. Um problema no sentido em que, principalmente, e nesta fase, eu não estou a treinar ninguém, terminei o meu projeto em Moçambique e estou, naturalmente, no mercado, como se costuma dizer. E isso, às vezes, pode criar algumas questões. Mas da parte dos jogadores nunca, dos dirigentes também não senti, honestamente. Agora, em relação àquilo que é mais importante, é ao nosso trabalho diário, É uma questão de nos irmos adaptar. Claro que não é igual, claro que há coisas que nós temos que nos adaptar e aprender com quem nos lidera e outros colegas, que fazem parte da equipa técnica e que também têm mais experiência, que também foi o caso. Mas o resto é o conhecimento do futebol, é a competência que nós temos ou que julgamos ter e é o profissionalismo que pomos em tudo. Era aquilo que eu dizia há pouco, profissionalismo e paixão. E é aprender diariamente. Eu ainda hoje continuo a aprender. Eu aprendi muito quando trabalhei no futebol de formação com os jogadores que treinei e eram miúdos 14, 15, 16, 17, por aí fora. Portanto, acho que é fundamental um treinador, seja ele o José Mourinho ou o Luís Gonçalves ou outro qualquer, estar sempre disponível para aprender com aquilo que vai vivendo no dia-a-dia e em que contexto for. Portanto, acabou por ser... Oh, não tive dificuldade alguma, é verdade, é verdade. E era aquilo que eu estava a querer transmitir há pouco. Eu acho que nós, enquanto treinadores, temos que nos ajustar em função das realidades, temos que nos preparar constantemente, isso é que é fundamental. Para depois, quando surge uma situação, nós podemos dar uma resposta que seja realmente adequada e positiva.
Luís, ainda sobre a formação, qual é para si a justificação para o facto de, recorrentemente, os clubes portugueses, e aqui, sobretudo, a Benfica, Porto e Sporting, mais o Benfica e o Porto, até pelo contexto da equipa sénior ter estado mais vezes na Champions, qual é a justificação das equipas portuguesas estarem consecutivamente ou na final, ou inclusivamente o Porto já ganhou uma UEFA Youth League? Como é que os outros países europeus, tendo mais miúdos, mais condições financeiras, como é que recorrentemente não conseguem, e isto não é um fenómeno pontual, são anos e anos disto, não conseguem aquilo que se passa em Portugal? Qual é a justificação? Sim. Para quem está de fora, parece algo até difícil de explicar, por isso é que lhe coloco a pergunta, na verdade.
Sim. A minha leitura é uma. É o investimento, ou foi o investimento, e é o investimento que se tem feito ao longo destes anos todos, na formação. E quando eu falo da formação, também falo da formação de treinadores.
Sim, não é só infraestruturas, é também não. A nível de
humano. E a formação, e uma grande discussão que existe sempre nos cursos de treinadores, e eu acho que faz todo sentido, é que muitas vezes se fala, devia haver formações mais específicas para os treinadores da formação. Uhum. Eu concordo, em parte, ou seja, acho que pode e deve haver, para lá da formação inicial do treinador. A formação... Quando nós fazemos os cursos do EFA, e eu fiz os cursos todos, o A, o B, o PRO, o B, o A, o PRO, assim é que é a ordem, eu fiz os cursos todos e a formação de treinadores realmente, na minha opinião, melhorou substancialmente, eu não quero estar aqui a exagerar, mas que aqui nos últimos 15 anos, e depois a formação dos jogadores, realmente, é bem, se nós temos realmente treinadores melhor preparados, e eu já estou há algum tempo afastado do futebol de formação, mas muitas vezes, eu tenho a sorte de ter um adjunto, neste momento não estamos a trabalhar, mas eu tenho um adjunto que esteve comigo em Moçambique, que também vocês já ouviram falar com certeza, que é o João Pereira. O João Pereira tem menos 20 anos que eu, e eu continuo a aprender com o João Pereira. E espero que ele te aprenda alguma coisa comigo também, não é? Portanto, os nossos diálogos e as nossas conversas sobre o futebol fazem com que nós constantemente estejamos a aprender. Porquê é que eu estou a falar no João e dar o exemplo do João? É que os treinadores, e Portugal tem muitos treinadores, até tem mais treinadores do que precisa, não é? É uma verdade. Mas os treinadores novos que vão aparecendo, todos eles... E eu lembro-me quando comecei também, com 22 anos também tinha essa ansiedade, essa ânsia de aprender e de saber mais e de estar o mais atualizado possível. Portanto, todos eles procuram realmente estar preparados, eu penso que passa por aí. Depois, os clubes, alguns deles, se calhar um bocadinho mais tarde, mas... Eu lembro quando o Sporting inaugurou a academia, era o único clube que tinha uma academia. Foi pioneiro. O Benfica andava, entre aspas, com a casa às costas, depois conseguiu estabilizar. Fizeram a academia do Seixal, e neste momento a academia do Seixal é uma coisa extraordinária em termos de qualidade, não só de infraestruturas.
Deixa-me só colocar, e depois eu vou passar aqui a palavra também aos meus colegas, obviamente, mas a propósito disso e da máquina quase que se criou ao nível da formação, até que ponto é que depois é saudável termos miúdos em competição que se calhar só têm 2 ou 3 jogos competitivos por ano? Eu sei que isto estava uma grande discussão, mas o Benfica e o Porto e o Sporting...
Não, mas força, eu gosto dessa discussão.
Acabam por aglomerar tanto e se calhar um jogador que é formado num desses clubes, a lateral direito, chega aos séniores e só teve que defender durante quantos jogos na formação?
Sim, mas é uma ideia generalizada que eu acho que não é totalmente correta.
Não corresponde à verdade? Ok.
Não é totalmente correta. Uhum. Eu falo por mim, quer dizer, eu trabalhei 12 anos na formação do Sporting, estou aqui a fazer contas, mas quer dizer, 8 anos ou 9 anos estive à frente dos iniciados.
Eu, mas agora, não acha que agora a numeração de talento é maior?
Era coordenador dos iniciados como escalão. Como?
Sim.
Já agora, estava na sequência dessa lógica, a perguntar se não acredita que, com a rede de prospeção que os grandes clubes têm na formação, se não existe mais a aglomeração de talento entre Benfica, Porto, Sporting, também no Braga e no Vitória, de Guimarães.
Sim,
do que
sim,
havia
claramente
na altura em que o Luís trabalhava na formação.
Agora, mais do que na altura?
Sim, estou a perguntar, não estou a afirmar.
Não consigo responder essa pergunta. Eu penso que não. Eu penso que agora talvez esteja mais distribuído. Porque o Braga é mais forte do que era na formação, estamos a falar da formação, não é? O Vitória de Guimarães penso que também está mais forte do que era na altura. Outros clubes, o Marítimo, por exemplo. Marítimo,
clubes de média
Madeira,
dimensão que também cresceram nesse aspecto.
Eu acho que sim, não foram só os três grandes. Na altura que eu estava na formação do Sporting, eu penso que nós concentrávamos muito mais os talentos, ou seja, no fundo, assambarcávamos os jogadores, vamos dizer. Em relação à pergunta anterior, que eu acho também muito interessante, os treinadores da formação, e eu falo por mim, não somos todos iguais, mas nós reinventávamos todos os dias e tínhamos discussões, na altura em que eu estava no Sporting, e honra seja feita, eu não sei como é agora, não estou lá, mas na altura em que eu estive bastantes anos, nós tínhamos um grupo de trabalho muito coeso em que nós discutíamos abertamente, o treinador de iniciados discutia no bom sentido, conversávamos, analisávamos com o treinador de júniores, sub-19, sub-17, sub-15, o coordenador técnico na altura promovia muitas reuniões e muitos debates e nós analisávamos tudo isso e muitas vezes, não raras vezes, o que é que nós fazíamos? Pá, este miúdo no sub-15 já não está aqui a fazer nada. Ele aqui está a estagnar, então vai já para cima, vai para o sub-16 ou vai para o sub-17. Uhum. E também é feito noutros clubes. Portanto, essa questão do passar muito com poucos jogos competitivos, durante muito tempo, na Academia do Sporting, nós tínhamos jogo ao domingo, naturalmente, e a primeira fase do Campeonato Nacional de Iniciados, na altura, agora é diferente, realmente, de domingo a domingo, eu tinha que impor objetivos ao jogo, não era só vamos jogar e vamos ganhar 7-0, 10-0, 5-0, o que seja. Tínhamos que impor objetivos. Para lá do score, do resultado, tínhamos que impor objetivos. Estamos a trabalhar aqui uma situação, uma saída para o ataque, ou estamos aqui a trabalhar uma situação de ataque organizado, ou vamos fazer mais golos com cruzamento, por aí fora. E depois, a meio da semana, normalmente à quarta-feira, isto passou-se durante muito tempo, nós recebíamos equipas, convidávamos equipas para irem à academia jogar, e os jogadores, muitas vezes nas conversas, nas nossas análises, dizíamos, nós na quarta-feira tivemos muito mais competitividade do que no domingo, é verdade. Uhum. Nós impusemos dificuldades aos nossos jogadores, porque nós sabíamos que realmente aquela observação que fizeste realmente tem algum fundamento, claro. Uhum. Eu sou apologista, por exemplo, nos escalões mais baixos, e depois entramos aqui nas propostas que às vezes podem ser um bocado olhadas mais de lado. Eu era apologista, e isso tinha que ser feito de acordo com a Associação de Futebol de Lisboa, estamos a falar neste caso de competições distritais. O guarda-redes do Sporting hoje vai defender a baliza do adversário. Que grande maluco. Estamos a falar há muitos anos atrás. Eu cheguei a propor isto. Jogos de treino, porque os oficiais não é possível, quer dizer, não é? É um exemplo. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Essa ideia é realmente uma ideia que existe. Penso que não é totalmente correta, porque senão os treinadores dos clubes, como Benfica, do Porto, Sporting, Braga, etc., da formação, não estavam lá a fazer nada. Eu sentava-me no banco e, olha, joga e ganha. Não, porque depois há a competitividade interna que é promovida constantemente, constantemente, constantemente. E os jogadores têm que ser todos os dias provocados, estimulados para a superação. Essa é que é a realidade. Claro, há jogos que, aliás, sub-21 de Portugal venceram 11-0 Liechtenstein. Quer dizer, isso acrescenta ao quê? Não é? É um exemplo. Acontecia muito na formação.
É a estratégia que os treinadores têm que arranjar.
Recordo que há muitos anos atrás também o Sporting decidiu colocar a equipa de sub-13 a competir no campeonato de iniciados. Porque entendiam, na altura não, eu não estava nesse processo, eu estava um pouco mais acima, porque entendiam que realmente isso podia ser benéfico. E até um certo ponto foi benéfico. Mas isso também já é outra discussão, já entramos aqui noutra discussão.
Certo.
Eu pessoalmente não concordo que uma equipa inteira seja colocada num patamar competitivo acima. Pois há outras coisas que os miúdos não passam por elas, porque quando miúdos de 13 anos estão a jogar, por exemplo, contra, em termos maturacionais, miúdos de 16, em termos maturacionais, e dependendo também, dependendo da qualidade de jogo das equipas adversárias, se calhar os miúdos vão andar muito mais a ver a bola pelo ar e a correr, realmente vão ganhar mais capacidade de choque, vão ganhar mais resiliência, mais, etc. Mas há outras coisas que também não. Portanto, isto tem que ser tudo muito bem analisado e nivelado.
É assim, bom equilíbrio, estava muito, muito difícil.
Eu estava no Futebol Clube Porto e assisti um jogo de júniores em que o Benfica houve um ano, salvo erro, foi apenas um ano, em que decidiu colocar a equipa de juvenis a jogar no campeonato de júniores e o Benfica foi goleado por 4-0, uma coisa assim. Portanto, estas adaptações têm que ser muito bem analisadas e feitas com muita cautela. Porque depois há outra questão. Quando chega às fases finais, realmente aí os jogos são a doer, vamos dizer, não é? Os jogos são realmente competitivos e não me venham com, peço desculpa o que eu vou dizer, não me venham com tretas, porque nos iniciados, seja Porto, Benfica ou Sporting, o que interessa é ganhar.
Claro. E até mais cedo, às vezes.
Isso tem que ser tudo muito bem analisado e feito acima de tudo. Há um princípio que para mim é fundamental. Nós, quando eu falo nós, quando estive, os treinadores da formação, quando estão a trabalhar com os jogadores, têm que pensar acima de tudo que estão a trabalhar para formar jogadores para a equipa principal do seu clube. E, portanto, tudo o que fazem tem que ser no sentido de beneficiar o desenvolvimento desse jogador. Depois o problema é, e os dirigentes do clube? Pois. Percebem isto? Percebem isto ou não?
A campeonite.
Porque se cá para fora nós apostamos na formação, mas depois chegar ao pé do treinador inicial e dizer assim, vamos lá, hoje temos que ganhar, ou temos que ganhar este campeonato, quer dizer...
Portanto, é o campeonite. É muito campeonite. Luís, só aqui um 2-1 no nível da pergunta, para os mais desconhecidos, desconhecedores, o que é o cotidiano de um selecionador e principalmente as diferenças entre um selecionador e um treinador de futebol, certo, de uma equipa?
Muito bem. Antes de mais, eu quero fazer uma ressalva. Ser selecionador de Moçambique, como eu fui, e de países e de federações que têm muitas dificuldades, é totalmente diferente de ser selecionador. Por exemplo, o Tony é o selecionador de Camarões. Certeza que não tem tantas dificuldades como o atual selecionador de Moçambique, que é o Horácio. E o que é que eu quero dizer com isto? O cotidiano do selecionador, naturalmente, é muito preenchido com a análise de jogos, visualização de jogos, planeamento de tarefas de scouting, que não é só o selecionador, é também os outros elementos da equipa técnica, mas depois, por vezes, eu senti essa dificuldade, essa grande dificuldade, só a questão de poder ir observar jogadores dentro do próprio país, e Moçambique é um país muito grande, é difícil. Ir observar jogadores fora do país, eu, por exemplo, nunca tive a oportunidade de ir ver o Mexer e o Renilo jogar em França. Um exemplo. O Tony Conceição, por exemplo, fez um périplo pela Europa para observar os jogadores camaroneses que jogam na Europa, etc.
Até só pegar nesse exemplo, até porque depois na altura chegámos a ser adversários, estavas na seleção de Moçambique e eu estava na seleção de Cabo Verde, e isso, essa salva que fizeste é sempre importante, porque a realidade de Moçambique, se calhar em tempos de Cabo Verde, também tem essa dificuldade mas se calhar para outro tipo de seleções, não só em África, é distinto. Daí essa questão de muitas vezes as pessoas não perceberem o que é a dificuldade de ser selecionador.
Exatamente, porque muitas vezes queres ter acesso, exato, queres observar os jogadores, queres, e nós sabemos que observar jogos ao vivo é completamente diferente do que ver jogos em vídeo. Claro que, não tendo a possibilidade de observar jogos ao vivo, recorremos ao vídeo, aos jogos gravados, claro. Mas até aí, às vezes, não era fácil ter acesso aos jogos. Portanto, isto, eu quis fazer esta ressalva para as pessoas perceberem. Mas, claro, o cotidiano do selecionador é muito o trabalho de planear as observações, naturalmente distribuindo as tarefas pelos seus adjuntos, olhar o calendário competitivo a nível interno, neste caso, no meu caso, era o Moçambola, observar, ir sempre que possível também acompanhar os treinos das seleções jovens, quando havia treinos das seleções jovens, promover diálogo com os treinadores das seleções jovens e, como eu referi há pouco, mas isto era no caso do selecionador que também tem interferência ou tem abrangência nas suas funções em relação às seleções jovens, com o diretor técnico, etc., planear. Mas o trabalho do selecionador é procurar, analisar, visualizar jogos, fazer relatórios, pedir relatórios aos seus colaboradores, discutir, analisar e ver jogos. É muito trabalho de scouting, no fundo. É muito trabalho de scouting. Claro, pois há outras coisas que são paralelas, que têm a ver com o facto de ser selecionador e teres essa responsabilidade. O relacionamento com a Secretaria de Estado do Desporto, com outras entidades que podem ajudar ao desenvolvimento da federação, ou implementação de certas ideias. Pronto, o Fernando Santos, selecionador de Portugal, não tem, obviamente, a mínima preocupação a este nível, nem, creio eu, não tem qualquer preocupação a nível de elaborar um plano, desenvolvimento do jogador, etc, etc. Mas o trabalho de um selecionador é muito baseado no scouting. No meu caso, em Moçambique, nós andávamos sempre à procura também de possíveis jogadores de segunda geração, portanto, o filho da mãe moçambicana, o filho do pai moçambicano, que emigraram em tempos para outros países, etc., e que, entretanto, demonstram vontade de representar essa seleção. Porquê? Porque, claro, se o jogador tiver qualidade, é uma mais-valia e vai trazer um aporte positivo para o grupo de trabalho, para a seleção. E depois as diferenças, claro. Um treinador de um clube, todos os dias estás com os jogadores. Tens um plantel definido. Claro, depois há algumas entradas, algumas saídas, alguns ajustes, também depende das janelas de mercado, mas tu estás todos os dias a desenvolver o teu modelo de jogo, as tuas ideias. Claro que também estás sempre a ser posto à prova todas as semanas ou às vezes duas vezes por semana e ser selecionador tem vantagem e desvantagem neste aspecto. Se tu ganhas um jogo, vais estar um mês tranquilo, ou dois, ou três, depende, depois vais ter um jogo a seguir. Se perdes, é o contrário. O treinador de um clube é diferente. Portanto, o quotidiano é realmente diferente de um selecionador para um treinador de clube, não tenho dúvidas.
E é mais difícil por isso, Luís, por isso mesmo, por essa questão de um selecionador ter uma derrota, provavelmente só joga passado 2-3 meses e não ter aquela janela de oportunidade de, na semana seguinte, ter mais um jogo em que pode vencer e voltar a estar no modo de cima.
É, quer dizer, eu lidava bem com isso, não é por causa disso, porque isso é assim mesmo. A maior dificuldade é tu terminares um jogo e os jogadores têm que voltar aos seus clubes, naturalmente, e tu não tens o treino seguinte. E o treino seguinte à competição, seja vitória ou derrota, àquele jogo, vai ser passado não sei quanto tempo, portanto há muita coisa que já nem vale a pena estar a referir. Claro que nós fazemos naturalmente a análise do jogo anterior e passamos para os jogadores aquilo que achamos que tem que ser corrigido ou tem que ser potenciado, consoante aquilo que trabalhámos anteriormente, o nosso modelo de jogo, etc. Mas havia muita coisa que nós tínhamos que filtrar, porque depois o selecionador não tem tempo. E em África, com as ligações aéreas demorarem, o Cristiano Ronaldo está em Inglaterra novamente, estava em Itália, quer dizer, é selecionado e vem para Portugal, quantas horas demora o voo para estar em Lisboa? Quer dizer, é um exemplo apenas.
Uhum. Quantas horas tem de estar no aeroporto?
Exato. Exato, além dessas outras questões. O Zainadine, por exemplo, para se apresentar em Maputo, e jogava, o Zainadine joga no Marítimo, na Madeira, e depois havia estes problemas, quer dizer, A data FIFA começava numa segunda-feira e a Liga Portuguesa marcava um Marítimo Vitória Guimarães, faz de conta, no domingo à tarde. Portanto, o Zain Adin já não conseguia estar em Maputo na segunda-feira. Portanto, já se perdeu um dia. E depois, também chegou a acontecer, tu começas a data FIFA na segunda e na terça, ou na quarta, que já não era mau, estás a jogar. Portanto, o que é que tu vais trabalhar, não é? Portanto, esta é a grande dificuldade do selecionador, na minha opinião, e toda a gente se queixa disso, é a falta de tempo para treinar. Treino num clube, ok, tem outros problemas. Realmente era o que eu dizia, se eu estou a treinar um clube, se eu perder ali três jogos seguidos, pá, já, se calhar já estou na porta de saída, não é?
Já agora...
E às vezes três jogos é numa semana.
Em relação a isso, não sei se está a par ou não das declarações recentes e das propostas de Arsène Wenger, não sei se viu ou não, de concentrar o calendário das seleções ali em dois meses, é a favor, é contra? Isto, claro, se conhecer o que foi proposto.
Não estou muito por dentro, mas sim, em relação ao que disse agora. As seleções só concentradas em dois meses, não acho que tiraria algum interesse às competições das seleções, honestamente. Porque, no fundo, as competições, quando se fala da fase final... do Campeonato do Mundo, ou do Campeonato da Europa, ou do CAN, é concentrado num mês. O que tem que acontecer, na minha opinião, é reduzir-se, e ouço propostas da FIFA no sentido contrário, reduzir-se o número de jogos que existem, não só a nível de clubes, mas também de seleções. E normalmente o que eu leio e acompanho são propostas no sentido contrário, quer dizer, tanto quanto sei, a FIFA quer fazer o Mundial dois em dois anos, acho que é um exagero. E esse é um problema que cada vez mais se verifica, porque nós também temos que pensar na saúde dos jogadores. Porque a verdade é que, por muita rotatividade que os treinadores possam fazer, vai acontecer que os melhores só não jogam se não puderem. Os que realmente são os melhores, não é? Uhum. A não ser que eu tenha um plantel com uma qualidade extraordinária e que as diferenças sejam muito reduzidas.
Ainda agora o Thibaut Courtois queixou disso. Na Liga das Nações, o guarda-redes da Bélgica disse: nós não somos robôs.
Um terceiro e quarto lugar, por exemplo, nessa competição é só para encher.
É só, como é óbvio.
Exato. Lá está. Eu aí, se eu tivesse poder de decisão, eu dizia: este jogo não vale a pena realizar. Quer dizer,
claro.
O terceiro e quarto lugar, o que é que vai servir? Pronto. Em relação a essa, confesso que não estou muito dentro dessa proposta do Arsène Wenger. Portanto, ele propõe que as competições das seleções sejam concentradas em dois meses.
Sim, no fundo, os campeonatos decorriam durante seis ou sete meses e haveria, numa data específica, jogos de seleções durante um ou dois meses, dependendo do tempo necessário. Ou seja, a ideia era evitar paragens de seleções, datas FIFA,
certo,
em outubro,
certo,
em setembro, etc., e concentrar num determinado período.
Não deixa de ser interessante, quer dizer... Não deixa de ser interessante, mas lá está. A FIFA definiu um calendário, as datas FIFA estão definidas com vários anos de antecedência. Portanto, os calendários estão estabelecidos. O que eu vejo é que, para além disso, cada vez mais se inventam outras competições. E agora é preciso mais esta competição e mais aquela e mais... E as várias confederações também vão fazendo mais competições, quer dizer... O que eu gostaria de ver, por exemplo, era que, a nível das seleções jovens, em alguns países, e os africanos realmente têm esse problema, houvesse mais competições. Isso sim. Porque, por exemplo, a seleção de sub-20... de Moçambique, que tem uma competição por ano, que é em dezembro, que é o torneio da COSAFA. E se vencer, como venceu o ano, vencer ou for finalista, como, por acaso, não é por acaso, com todo o mérito, mas venceu, então vai ao CAN, quer dizer. É isto que tem que ser pensado. Só que lá está, o futebol é uma indústria, não é? E o que vende e o que dá dinheiro são os jogos, isso não há dúvida.
Luís, Por falar em dinheiro, e já agora aproveitando também o facto de ter passado pela China, em um contexto incrivelmente diferente daquele de Moçambique, como é que se justifica que um país com 1.400 milhões de habitantes, com um investimento estratosférico no futebol, desde que os campeonatos do mundo se realizam, ainda que o primeiro em 1930 tenha ainda sido por convite, mas tenha tido apenas uma participação e tenha conseguido a fantástica marca de 0 golos marcados, uma vez que participou apenas em 2002. Insistem, mas não chegam lá. E nem se pode dizer que seja propriamente um problema geográfico, porque a Coreia do Sul está ali perto e vai aos mundiais, o Japão também. Como é que se justifica isso?
Mas eu não acredito nestas questões geográficas. Claro que a geografia tem o seu peso, o clima, por exemplo, é importante, a raça também pode ter, mas quer dizer, nós, o ser humano tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça para pensar, pulmões e coração, não é? Quer dizer, portanto, não é por aí. China foi uma experiência interessantíssima e nós várias vezes falávamos, o Tiago Capaz esteve comigo, era meu adjunto, também esteve comigo em Moçambique, e nós conversávamos muito sobre isso. O Tiago já tinha estado na China antes de mim, portanto, também foi muito importante a sua experiência já adquirida. E realmente a China, o que eu senti enquanto lá estive, mudam muitas vezes de direção. Ou seja, na federação eu cheguei, o diretor técnico era um francês. E passado 2 meses trocaram o diretor técnico, foi para lá um belga. E eu, sendo estrangeiro, também contra mim falo, mas no fundo, quer dizer, éramos treinadores portugueses, holandeses, espanhóis, ingleses, croatas, não sei se já referi franceses, quer dizer... Porque no entendimento de quem, dos chineses, portanto, somos todos europeus, mas o que é facto é que o treinador português pode ter semelhanças com o treinador espanhol, mas não é igual. E o holandês, e a mesma coisa. Então, essa é a primeira questão. Portanto, definir um caminho. O investimento realmente é estratosférico, mas a China talvez consigam, com o passar dos anos, até porque são muitos, falando de uma forma muito simplista, são muitos e persistem e insistem, mas a questão para mim é cultural, porque eu num dos primeiros treinos, eu tinha, portanto, o meu treinador guarda-redes era italiano, o Mateo, o meu adjunto, o primeiro adjunto, vamos dizer, é o Tiago, português, e depois tinha 2 adjuntos chineses, e todo o restante staff era chinês, e o meu tradutor era chinês também, naturalmente. E num treino, os jogadores, miúdos, 16 anos, estavam formados como se estivessem numa parada militar. E eu disse, não, eu quero aqui um ciclo. E caí na asneira de dizer, nós aqui somos todos iguais.
Certo.
Pá, aquelas ideias do Tuga, não é? Nós aqui somos todos iguais. E quero toda a gente num círculo, porque eu quero ver toda a gente e toda a gente tem que me ver a mim. E o tradutor ficou assim a olhar para mim. Eu disse, traduz lá. E pronto, ele lá traduziu com algum custo. Acredito que tenha sido mais ou menos fiel. Obviamente eu não faço a mínima ideia do que é que ele disse. Mas...
Eu sei que eles tenham formado um triângulo, aí já tinha a sua resposta.
Não, eu acredito que ele disse a verdade, porque os adjuntos chineses começaram assim a olhar incomodados e tal. Pronto, e depois mais tarde fui tirar isso a limpo, naturalmente. Porque em termos culturais... não há cá esta coisa, porque os miúdos são mais novos e naturalmente, e eles têm um respeito enorme aos adultos, aos mais velhos. Como é que eu ia dizer isto? Se calhar nós cá temos de mais e eles têm de menos.
Uma certa rebeldia, não é?
Cá, muito jovens, não têm qualquer problema de confrontar o treinador, o adulto, o responsável, o professor, não é? E às vezes até ultrapassam limites. Mas por um lado também é saudável, pensem pela sua cabeça, naturalmente. Lá é muito ao contrário, portanto é difícil, e eu penso que isso é uma questão cultural, porque até no treino nós sentíamos isso, estavam sempre à espera que nós disséssemos o que eles tinham que fazer, portanto, entre aspas, robotizados. Não sei se me estou a fazer entender.
Sim, claro. Perfeitamente.
Claro.
E acho que é um pouco ao encontro da ideia que nós tínhamos.
Sim, exatamente.
O futebol é o quê? O futebol é o quê? O futebol é comunicação. O futebol é decisão. O futebol é decisão. Claro que tu, para jogar futebol, tens que ter qualidades físicas, tens que ter skills, tens que ter uma série de coisas, não é? Mas o futebol é decisão. E às tantas, a grande dificuldade é essa, é tu conseguires fazer, para já a barreira da língua, mas isto no meu caso, os chineses naturalmente não é esse problema, mas tu tens que conseguir transmitir o teu entendimento do jogo e tens que fazer com que eles se soltem, com que eles estejam mais descontraídos para poderem depois expressar. Talento existe também, talento existe, e existem miúdos que fazem coisas fantásticas com a bola. Nós encontramos, eu fiz, lá está, na China também fiz muito trabalho de scouting, vi muitos torneios, jogos, na China era a dobrar, víamos os jogos ao vivo e depois pedíamos as gravações dos jogos e íamos ver as gravações dos jogos, porque tínhamos de formar uma seleção, e estamos a falar de um país que é um continente.
Pois.
Uhum. Eu visitei algumas cidades, mas nem um quinto da China percorri, não é?
Uhum.
Portanto, mesmo assim, conseguimos descobrir um jogador que nós até apelidámos do Messi chinês, que era o Wang Qijie, se eu estiver a dizer bem o nome, Wang Qijie, e que nós, quando o selecionámos, toda a gente nos questionou, que era muito pequenino. Portanto, também ainda há esta ideia de que, lá das equipas, dos sub-16, sub-17, por aí fora, os grandes e fortes é que vinham, não é? E na prática, em termos práticos, é verdade. Porque se eu colocar uma equipa muito mais forte fisicamente, que consegue chegar mais alto, se consegue chegar à primeira bola, tenho muito mais probabilidades de ganhar, naquele escalão. A questão é dar espaço aos outros, que tu vês que têm potencial e que precisam é de tempo para crescer, para depois equilibrar e estar mais ao nível dos outros em termos morfológicos, em termos biológicos. Portanto, tens que dar tempo, lá está. E nós selecionámos esse jogador. Mas depois, a forma como nós jogávamos, E foi realmente, e há pouco o Oscar fez essa pergunta, deu-me um gozo enorme, porque aí viste realmente uma grande evolução dos miúdos, dos jogadores, que eles começaram a entender as nossas ideias. E nós utilizávamos muito o questionamento. Questionávamos. Nesta situação, o que é que temos que fazer? Vamos para ali, vamos para ali, qual é a melhor decisão? Nunca dávamos só uma solução? Claro. Às vezes tens que direcionar mais, outras vezes menos, mas eles começaram a sentir realmente que estavam a aprender e evoluir. E depois dá-te muito gozo ver os miúdos a melhorar, como coletivamente e individualmente. E este miúdo depois, da forma que nós jogávamos, teve o seu espaço. E às tantas, no fim, toda a gente, pá, parabéns, pá, vocês descobriram este jogador, é muito bom, é fantástico, faz coisas com a bola, e no tempo certo, e solta a bola, e remata, e passa, e pois. Mas isto tem que levar tempo, e tem que as pessoas estar despertas para isso. Mas isso também aconteceu muitos anos em Portugal, porque eu quando cheguei ao Sporting em 1999, já lá vão uns anos, não é? Isto também se discutia. E ainda recentemente houve um estudo que a Federação Portuguesa de Futebol também publicou em relação à questão da ajuda-me lá, a idade relativa, não é?
Uhum.
O efeito da idade relativa. Portanto,
nesse sentido, não seria importante também terem...
Muito, se calhar, mas só para concluir, já divaguei muito, mas para dizer o quê? Que a China, eu acredito que são persistentes, têm muitas pessoas, são capazes de chegar. Mas há esta questão cultural, nós víamos na rua, de manhã, toda a gente, sem exceção, fosse uma lavandaria, fosse um restaurante, fosse um banco, antes de começarem a trabalhar, há um chefe que está a falar para os trabalhadores e eles estão todos formados como se fosse uma parada militar. E só depois é que vão trabalhar. Não sei o que é que eles dizem. Se calhar dizem, hoje temos que produzir mais que ontem, qualquer coisa assim do género, não sei. Mas é cultural.
E nesse sentido, para ganhar alguma criatividade, alguma magia, algum rasgo, não seria importante também terem uma inspiração? Por exemplo, a Coreia do Sul tem um Son, o Japão teve os Nakamuras, os Nakatas, etc. Ou seja, a China não tem essa referência para que os miúdos possam inspirar, para que possam tentar replicar em campo. Talvez isso também possa explicar em parte a situação.
Sim, a China, os grandes...
Tem o Lei, mas não é propriamente um fenómeno.
Não, mas lá está, o Lei já é um jogador com razoavelmente bom, na minha opinião, e foi... uma decisão fantástica do ponto de vista de comercial, não é? Porque eu estava na China nessa altura, quando o Lei foi jogar para a Espanha, milhões de chineses viam o jogo em direto às tantas da manhã, não é? Por causa do fuso horário, era uma hora diferente. E isso quando o Futre dizia, vem aviões chineses e tal, também já ele estava a ver mais longe.
Quer mas dizer, por acaso é engraçado que nunca perguntaram ao Futre quem é que era esse tal melhor jogador chinês da atualidade. As pessoas centraram-se no charter e ninguém lhe perguntou, mas quem é o? Já agora?
Mas o Lei não é mau jogador, é um jogador razoavelmente bom. Mas, por exemplo, a seleção chinesa neste momento tem um brasileiro naturalizado. Um ou dois, salvo erro. Portanto, quem é que são as grandes figuras do futebol chinês? São aqueles que estiveram no Mundial 2002, não marcaram nenhum gol, não é?
Exato, é isso.
Mas,
até a Coreia do Norte conseguiu marcar.
Claro. Há um jogador que é muito interessante, que é o Zhang, que passou pelo Leiria, pelo Mafra, pelo Beira-Mar e depois até chegou à seleção e a grande estrela em clubes chineses, por exemplo. Só para aqui em perspectiva.
E já agora também...
há vários chineses que vieram para Portugal, valorizaram-se e voltaram à China para jogar na CSL, que é a primeira liga chinesa, e via-se a diferença. Não é? Lembra-me lá o nome daquele jogador que teve no Benfica, Oscar.
O Yu Dabao.
Dabao era capitão de equipa do Beijing Guan e o treinador...
E era avançado, agora central... deixou de ser.
Como?
Era avançado em Portugal e depois deixou de ser. Passou até a jogar como central.
Fez a central, capitão de equipa.
O Martin Pringle também fez isso.
Sim, não sabia como é que...
Já agora três jogadores, Alain, Aloísio e Elkesson.
Sim, nomes típicos
do Evergrande.
Nomes tipicamente
chineses. São três brasileiros naturalizados chineses. Temos mais ou menos 5 minutos até ao final.
Eu tenho a minha última pergunta. Pronto, vou já gastar o meu último cartucho. Luís, já falámos do meu aniversário, portanto, em fevereiro fazes 50 anos e a minha questão é que nós sabemos que o treinador raramente tem possibilidade de escolher para onde vai. A não ser que sejam outros de outro calibre e de outro patamar estratosférico e mundial. A minha questão é, daqui a uns anos, quando estivermos a ver isto, onde é que gostarias de estar no próximo projeto?
Essa é uma boa... lá está, vocês são profissionais disto, também é normal. Deixa lá ver, onde é que eu gostaria de estar? Olha, se, honestamente, porque isto de andar fora e eu não tive a possibilidade de ter a minha família comigo sempre que estive fora, essa é uma questão. Porque há muitos colegas que têm essa possibilidade. Depende dos projetos, depende das condições, etc. E depende do contexto familiar da altura. Claro que gostaria de estar em Portugal, trabalhar em Portugal, mas em Portugal eu sei que é muito complicado, quer dizer, é difícil. Em Portugal é difícil. Neste momento não é impossível, mas eu gostaria de estar em Portugal, a trabalhar. Agora, acredito que muito provavelmente será fora. Olha, por exemplo, há pouco falaram da Coreia do Sul e temos lá o Paulo Bento como selecionador e temos outros colegas também a terem divisões secundárias. Acho que é um país fascinante e que poderia ser muito interessante, porque realmente a Coreia do Sul, que é tão perto da China e o futebol é tão diferente, como já foi referido por vocês. Não sei, mas é assim... Eu não sei, o Real Madrid vai continuar com o treinador. Ah, é o Barcelona que está para despedir o Koeman, não é? Não sei, Óscar, a questão é esta. Nós, e eu aprendi isto ao longo dos anos e com a minha vivência, não é? Porque, naturalmente, nós temos os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Mas depois... temos que nos ir adaptando à realidade e conforme as oportunidades que surgem. Essa é que é a verdade. Considero-me perfeitamente capaz de trabalhar em qualquer parte do mundo. Não é presunção o que eu estou a dizer, é confiança nas minhas capacidades, confiança no meu trabalho e, ao mesmo tempo, disponibilidade sempre para aprender. Portanto, que isso é uma coisa que faz a diferença. Tu, quando vais, eu já estive na Arábia Saudita também, penso que vocês não referiram isso, quando vais para um país diferente, com uma cultura diferente, num contexto completamente diferente daquilo que estás habituado, tu tens que estar completamente despojado e aberto para aprender e para te integrares. E foi uma das coisas que o professor Garganta da Silva disse no último fórum do treinador, e eu até lembro, até fixei, foi que realmente o treinador português tem essa grande vantagem. Se calhar em relação a outros treinadores europeus, nós temos essa vantagem, que é... nós conseguimos, mas isto faz parte, lá está a questão da cultura, o povo português. Nós, em geral, em termos gerais, não somos todos iguais, mas de uma forma global, vamos para outros países, para outras culturas e procuramos integrar-nos nessa cultura. Não é mudarmos a nossa maneira de ser, não é mudarmos as nossas ideias, mas adaptarmos em função do contexto em que estamos. Isto tudo para dizer o quê? Que eu estou completamente à vontade para qualquer projeto, em qualquer parte do mundo. Agora, se me perguntas diretamente, eu gostava de trabalhar no meu país e ter uma oportunidade no meu país. Mas pronto, Deus sabe o que é que vai acontecer.
Zé, a última questão para ti.
Aproveitando essa embalagem, segundo julgo saber, Luís, não tem empresário.
Não.
A questão, então, é muito simples, até porque é uma ideia generalizada, não só no futebol português como no futebol mundial, mas sobretudo com particular incisão naquilo que é o futebol europeu. Há sempre a ideia generalizada de que o treinador que tem o empresário certo chega mais longe, mais rapidamente. Partilha dessa ideia? Até olhando para o seu futuro.
Partilho, não tenho dúvidas disso. Hoje,
isso deixa-o frustrado, de alguma forma, de ver que apresenta projetos com resultados e de ver, eventualmente, que há treinadores que muitas vezes nós pensamos, não apresentam resultados, mas saem de um clube, na semana seguinte estão noutro com uma facilidade tremenda.
Pois,
eu sei que é uma pergunta ingrata, portanto esteja à vontade para responder à sua vontade.
Frustrado. Não, quer dizer, frustrado. Realmente eu partilho dessa opinião. Cada vez mais sinto isso. Mas, apesar de tudo, eu, em diferentes contextos, em diferentes níveis, já trabalho... há 22, 23 anos.
Certo.
Portanto, e felizmente tive algumas situações sem trabalhar, como agora, atualmente, não é? É verdade que também acredito que se tivesse um agente que realmente proporcionasse mais situações, mais oportunidades, se calhar até já estaria noutro nível, digamos, em termos de carreira. Acredito nisso, honestamente. Se me deixa frustrar, talvez um pouquinho, mas não, eu não perco muito tempo a pensar nisso. Acima de tudo, procuro, e isso é que é a minha grande preocupação, é todos os dias estar o mais preparado possível, porque no dia em que houver uma oportunidade, eu tenho que ser capaz de dar uma resposta positiva. Isso é que é importante. Também não tenho empresário, não é por opção pessoal, é porque nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Portanto... se o Jorge Mendes estiver a ouvir e quiser representar-me, eu estou disponível.
É uma bela forma de rematar a questão.
Sem dúvida.
Luís, muito obrigado pela sua presença. Sucesso. Continua o sucesso aí para o futuro. E que tenho a certeza que muitos que já o conheciam ficaram a conhecê-lo um pouco melhor ainda nesta conversa que tivemos e na qual conhecemos um pouco mais, não só o seu trajeto, mas também as ideias que tem em relação ao futebol. Da nossa parte, Zé, Tomás e Óscar, vamos voltar na próxima semana. Vai haver ali Champions, não vamos falar da Fantasy porque já não interessa para nada em termos classificativos, mas teremos muitas coisas para falar, já sabem, neste programa que vos é trazido pela Betway. Da minha parte e de todos nós, esse reforço no agradecimento ao Luís e a todos os que nos escutam. Um grande abraço e voltamos para a próxima semana.